chama no alívio da dor de cabeça, chama no alívio da enxaqueca, chama a Neuza e a Neuza Deep, porque a vida te chama!
Do Gabriel Menino, chega cruzamento fechado, sai o goleiro, tira, voltou, aproveita a bola para o gol! Do Palmeiras!
O time dele pressionando, Claudinho tem a chance do gol!
Gol! Vai,
olha só a chance do Iago, bateu! Gol! Virou o Fluminense no Maracanã!
Olá, saudações, estamos chegando com mais um podcast A Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e hoje com Paulo Nunes. Fala, PVC!
Fala, Rizek! Boa qualquer coisa para todos vocês e o Campeonato Brasileiro, por incrível que pareça, ele tem de novo um equilíbrio poucas vezes visto. A gente fala o tempo inteiro do Flamengo, que tem um jogo a menos, pois o Grêmio também tem. E se o Grêmio ganhar o jogo a menos, que é contra o Flamengo, ele fica 5 pontos atrás do São Paulo.
São Paulo 56, 28 jogos. Atlético Mineiro 49 pontos, 27 jogos. Flamengo 49 pontos, 27 jogos. Grêmio 48 pontos, 27 jogos. O Grêmio enfrenta ainda o São Paulo e o Flamengo em Porto Alegre. Internacional, 47, 27 jogos. Se o Inter derrotar nesta quinta-feira o Ceará fora de casa, que não é fácil, ele vai ficar a 6 pontos do São Paulo, tendo ainda um confronto direto contra o líder. Campeonato Brasileiro pegando fogo, não dá para descartar também o Palmeiras, porque o Palmeiras tem 2 jogos a menos do que o São Paulo, 12 pontos a menos. Se ele ganhar os dois, ele também fica a 6 pontos do São Paulo, tendo um confronto direto contra o São Paulo no Morumbi. Eu quero saber, Paulo Nunes, se você colocou no seu bolão ontem vitórias do Bragantino e do Fluminense. Bem-vindo, Paulo!
Fala, André! Fala, PVC! Que prazer estar aqui no podcast com vocês. Só para te dar uma ideia, essa rodada para mim foi horrível, né? Eu acertei só um ponto no GE, errei todos os outros resultados e vejo essa rodada muito boa para o Atlético Mineiro, que não jogou, e para o Grêmio. Eu coloco o Grêmio aí como forte candidato agora, hein? Renato começa a ter gosto dessa competição, começa a achar que pode, e esse time do Grêmio é encardido.
E olha que nem citamos, concordo com o Paulo, é óbvio que o Grêmio está vivo, e nem citamos aqui a incrível reação do Goiás, que chegou a 26 pontos, derrotando o Curitiba fora de casa, Curitiba lanterna com 21, e nesse momento o Goiás está a 2 pontos do primeiro time fora da zona do rebaixamento, que é o Bahia, com o mesmo número de jogos. O Goiás deu uma arrancada, está super vivo, e me parece que nesse momento a discussão do Botafogo não é mais se ele vai ficar ou não na primeira divisão, é como o Botafogo vai sobreviver no que vem na Série B. Mas daqui a pouco o Botafogo, vamos olhar para a parte de cima da tabela. Como é que a gente explica para quem está ouvindo esse podcast, no seu carro, em casa, no trabalho, onde for, o atropelamento que o São Paulo sofreu ontem para o Bragantino e a incrível virada que o Fluminense impôs ao Flamengo? A gente começa por onde, PVC?
Bom, primeiro pela primeira bola do jogo, né? O São Paulo teve mudança na defesa, a informação que o Juan Fran teve problemas pessoais, por isso não foi para o jogo. Para ser explícito, Rizek e eu conversávamos antes do começo do podcast e a pergunta era, ninguém tinha resposta exata sobre isso. Ninguém tem a resposta exata ainda de qual é o problema pessoal, mas os problemas pessoais são respeitáveis e por isso o Juan Fran ficou fora. E aí o Daniel Alves erra a primeira bola do jogo e sai o gol do Bragantino. Acho que o Bragantino trabalhou para forçar o erro da saída de bola do São Paulo e conseguiu 2 gols de roubadas assim. Em todo o campeonato, apesar de erros de saída de bola, o São Paulo tinha tomado 1 gol só de erro de saída. Tomou 2 contra o Bragantino. E o primeiro, no início da partida, numa saída de bola errada do Daniel Alves, que é a liderança técnica. O time que emocionalmente já tinha que se recuperar depois da eliminação contra o Grêmio, entrou em parafuso e a gente viu principalmente Igor Vinícius e Diego Costa com atuações muito ruins. O Diego começou tão bem quando virou titular do São Paulo, fez aquele clássico contra o Corinthians no primeiro turno, espetacular, mas está num momento difícil. É, claro que ele é muito jovem e vai oscilar, mas foi um dos responsáveis pela derrota do São Paulo ontem.
Então, recapitulando, São Paulo jogou sem o Juanfran, com o Arboleda, que sentiu dores, sem o Luan no meio-campo, sem o Luciano no ataque. E o Diniz recorreu a uma formação, Paulo, com o Tietchan e o Daniel Alves, que é uma formação que já foi usada e reprovada nesse Campeonato Brasileiro, deixando o São Paulo muito exposto, né? Foi por isso, inclusive, que o Luan ganhou força. Eu não sei se é isso que explica a derrota para o Bragantino, o atropelamento para o Bragantino, mas é um fator a ser considerado, hein, Paulo?
Concordo, André. É um dos fatores, né? É, eu discordo um pouco do PVC. Eu queria até fazer esse pedido ao PVC, né? Essa estatística dele aí de que o São Paulo tomou só um gol, né? Com um erro de saída de bola.
Agora são três. Agora são três.
Sem falar, PVC, os ameaços, né? Ontem, no primeiro tempo, eu observei. O São Paulo era para ter saído perdido de 6-1, não seria um resultado louco, porque os erros foram a todo momento. Chegou um ponto que até o Volpi estava apelando. Então, assim, é uma ideia de jogo. Vou aqui repetir, eu gosto dessa ideia de jogo do Diniz, só que eu acho que quando as coisas não estão dando certo, você tem que ter uma alternativa, você tem que ter um plano B. E eu não vejo no Diniz, e eu vou falar agora a respeito do Campeonato Brasileiro, porque no Campeonato Brasileiro eu acredito que isso pode dar mais certo. Nos mata-matas foi evidente que isso não fez com que o São Paulo tivesse oportunidade de passar, né? Por essa maneira, essa ideia de jogo única que o Diniz coloca dentro da sua equipe. Vou voltar a repetir, até porque as pessoas cobram muito isso de mim. Gosto dessa saída de bola, mas quando a saída de bola é responsável, quando a saída de bola ela é com superioridade numérica lá atrás, não trazendo seus jogadores de ataque para dentro da sua área, e quando o seu time não é totalmente marcado em cima, como o Bragantino fez ontem. O Bragantino usou, né, a sua tática, né? O Bragantino fez com que a equipe do São Paulo errasse. O São Paulo errou, teve o erro do Daniel Alves, mas o Bragantino fez isso, né? Pela ideia de jogo do treinador. Então, assim, essa ideia ela é válida, só que ela tem que ter outra ideia também, né? E isso o São Paulo está pecando, o São Paulo está errando, o São Paulo continua errando, continua acreditando que isso pode dar certo. E aí eu vou dizer uma frase que eu disse para o PVC agora cedo: essa saída de bola do São Paulo me parece eu acordando de manhã, ela funciona de vez em quando.
Tá, mas vamos lá.
Peraí, como é que é? Nós estamos gravando esse podcast às 10 da manhã. Espero que o Paulo Nunes tenha acordado mais cedo, porque ele já parece funcionando bem, PVC, nesse momento, não, nesse horário.
No brasileiro, o São Paulo tomou 26 gols, sendo 3 de saída equivocada. Então, é claro que tem erros a parte desses que resultaram em gols. Por exemplo, o jogo contra o Grêmio, uma das boas oportunidades que o Grêmio criou no 0-0 foi um erro de saída de bola, e aquela bicicleta do Diego Souza nasceu de um erro de saída de bola. Podia ter tomado gol. São duas coisas diferentes. Uma coisa é o que resulta em gol, outra coisa é o que resulta em risco. Agora, eu não acho que o São Paulo...
Só curtindo, então, desculpa te incomodar, mas que risco, e é alto risco. Torcedor do São Paulo, ele tem que se preparar emocionalmente, fisicamente, muito. Eu imagino assim, eu estou ali para avaliar o jogo. Eu, a todo momento, eu faço nossa! Agora você imagina o torcedor do São Paulo.
Então, mas não, por exemplo, o jogo contra o Grêmio não foi por causa disso que o São Paulo foi eliminado. O gol que o São Paulo sofreu em Porto Alegre não foi de erro de saída de bola. E o erro do São Paulo no segundo jogo foi não conseguir se infiltrar na defesa do Grêmio. Então, é claro que você pode discutir, eu concordo com você que tem que ter alternativa de jogo. Quando o Diego Costa sai e não tem alternativa de passe, ele não tem que perder a bola e resultar em gol. Assim como o Emerson Santos do Palmeiras, não tem que meter a bola no peito do Ademir e sofrer o gol. Agora, eu só acho que o caso da saída de bola do São Paulo é muito marcante, porque a gente sabe como o São Paulo quer jogar. Então, aconteceu o mesmo tipo de equívoco numa saída errada do Emerson Santos do Palmeiras. Isso há duas semanas. Então, isso vai acontecer e não é para ver. Vai ter erro de defesa de outra natureza também. O São Paulo tomou gol de contra-ataque ontem no posicionamento. Tinha um cara atrás só, correndo atrás. E o River também. E o River tomou do Palmeiras do mesmo jeito. Quando o Luiz Ardeiro gira em cima do Robert Rojas e engata a quinta marcha do caminhão na subida e o Robert Rojas não alcança, tem um jogador atrás do Luiz Ardeiro. É erro de marcação, assim como é erro de marcação.
Mas PVC, ali no Palmeiras, esse lance, concordo com você, mas esse lance foi uma das virtudes que tem o Palmeiras, né? Que eu acho que junto com o Santos é o time que chega mais rápido ao gol adversário, tem uma transição muito rápida, e você observar bem, quando se rouba a bola no Palmeiras, no campo do Palmeiras, chega-se muito rápido no gol adversário. Tanto que o Danilo toca para o Luiz Adriano, o Luiz Adriano tinha alternativa de devolver, e o Danilo se aproxima do Luiz Adriano. Só que ele, com a capacidade que ele tem, com a qualidade, dá um giro. Eu só estou dizendo assim, eu sou muito cético nessa situação, porque hoje em dia 80% dos times brasileiros estão tentando jogar da mesma maneira, né? A saída de três, espetando os dois laterais lá na frente. E na minha opinião, como se fala muito, que não tem tempo para treinamento, você não transforma um jogador, um defensor, de uma hora para outra, em excelente passador. E quando você perde essa bola dentro da sua área, e eu estou vendo isso ontem mesmo na rodada, eu estava discutindo isso lá na pauta do Segue o Jogo. Se você for analisar, e por isso que você é a melhor pessoa para isso, se você for analisar os erros, né, das chances que dá ao gol adversário e as que criam, é muito baixo as que criam. É muito pouco. Eu acho que essa saída, às vezes, ela é kamikaze, ela é roleta russa. Então, assim, ela pode chegar até bem lá no campo adversário, mas não chega muito pouco para tanto perigo.
Posso meter minha colher nessa cumbuca aí de vocês? Eu, ao contrário do PVC, que vê quatro jogos ao mesmo tempo, eu só consigo ver um com atenção. E eu escolhi o Fla-Flu para assistir. Toda vez que eu olhava para o jogo do São Paulo, na minha segunda tela, toda vez... Eu vi uma blitz do Bragantino na saída de bola, o Bragantino roubando uma bola e levando perigo. Então, assim, eu acho que esse assunto ele vai um pouco além das estatísticas de gols que o São Paulo levou, assim. Porque o domínio do Bragantino, do jogo, reitero, foi planejado. E se deu muito pela saída, pela marcação na saída de bola do São Paulo, que o Bragantino soube fazer tão bem.
O Bragantino roubou 26 bolas no jogo, 14 no campo de ataque. De 26 desarmes do Bragantino, 14 foram no campo de ataque. É o que você está dizendo. O Bragantino se planejou para explorar uma característica do São Paulo que resulta muito comumente em falhas e não tão frequentemente em gols do adversário. E aí o Bragantino se postou no campo de ataque, roubou a bola como planejou, contou com a contribuição de jogadores de bom passe, inclusive quem errou o passe. Foi o Daniel Alves no primeiro. Quem falhou no primeiro gol foi o Daniel Alves. E no segundo, no quarto gol foi o Diego. Que o grande mérito de ter virado... Que o Diego na base era volante. O Diego virou zagueiro pela qualidade de passe dele. E agora, ele não vinha... Quando perdeu a posição, já não vinha jogando bem. E jogou muito mal contra o Bragantino.
Mas, PVC, só para finalizar esse aspecto assim que eu penso, não sei se você... vai observar isso também, eu acho que a gente está tirando, né, a maioria dos times, estamos tirando, né, essa qualidade que a gente quer, né, que você está falando no Diego aí, no Daniel Alves, dentro da área própria, e tirando esses caras lá, onde tem que, aí sim, aonde que tem que usar no último terço do campo. A gente cobra tanto aqui, né, que os jogadores não colocam essa criatividade, né, essa agressividade no último terço do campo. Parece que os treinamentos hoje, eles são muito, muito mais feitos, né? Ou só feitos com essa saída de bola até o meio campo, né? A bola é muito treino com essa bola lá atrás, né? Porque o passe tem que ser mais correto, mais perigoso. E quando você chega onde você realmente tem que assumir o erro, quando você tem que dar aquele passe entre as linhas, tentar um drible, tentar uma jogada, o jogador não tenta. Aí ele acha mais fácil hoje está sendo mais fácil você voltar a bola, né, para o campo de defesa, e correr o risco de trabalhar nessa bola lá atrás, do que você apostar na sua criatividade lá na frente. Eu vejo muito isso hoje nos times, a maioria dos times, né? Poucos times hoje jogam diferente. Você falou do Palmeiras. Palmeiras, eu não vejo tanto, né, errar essas saídas, né? E aí, quando tem esse erro, a gente sempre leva um jeito para proteger. Ah, não, o jeito do corpo estava errado, a bola estava muito, muito dentro. Se tem essa erro dificuldade, erro é erro, não interessa se a bola está dentro do corpo, se ele não girou para o lado certo. Eu acho que nesse momento, quando você não tem, né, a responsabilidade, a certeza, né, de dentro da sua área fazer esse passe, cara, essa bola tem que ser lá na frente. E não é uma bola, quando a gente fala essa bola lá na frente, é uma bola chutada, é uma bola quebrada. Isso é uma bola treinada. Você joga os seus atacantes para o lado, mete uma bola mais ou menos reta, onde ele pode proteger, dar uma casquinha. Então é isso que eu acho que falta no São Paulo. Alguns times também, mas especificamente no São Paulo.
É, agora, eu acho que no São Paulo, no começo do campeonato, eu achava exatamente isso que você está falando, mas acho que o São Paulo passou dessa fase. O São Paulo, no começo do Campeonato Brasileiro, era muito time que rodava a bola atrás e não achava espaço na frente. Se a gente pegar o jogo do Grêmio semana passada, a gente pode ter a mesma impressão. Mas, normalmente, o São Paulo é o time que foi elogiado muito. A gente falou muito daqui de como os meias se mudam de lado e jogam próximos uns dos outros, como isso cria superioridade numérica na frente, e com isso o São Paulo passa a ter tabela e se infiltra e cria um repertório de jogadas ofensivas, que faltou nos últimos dois jogos, faltou contra o Grêmio levantou 38 bolas na área do Grêmio porque não tinha repertório. Nesse momento, o São Paulo jogou mal as últimas duas partidas, perdeu uma, empatou a outra e foi eliminado. E ele vai precisar ter tranquilidade para voltar para o nível de atuação que ele teve em muitas das partidas recentes. Acho que agora, só acho que a gente mira muito o São Paulo pela saída de jogo e outros clubes também cometem erros assim. Por exemplo, quando o Botafogo tomou o gol do Flamengo, e aí você vai dizer, ah, mas a ideia de jogo é sair jogando. Não é ideia de jogo do time que tem 7 técnicos no ano. Aí, desculpa, aí não é ideia, é falta de ideia, falta de treinamento. Aí você sai jogando errado, por quê? Porque você tem um time que mudou de treinador, de treinamento, de técnica e de estratégia de saída de bola 7 vezes no ano. Então aí eu tô de acordo, rifa. Mas tem acontecido muito em função do que o Rizek disse. Muita gente está tentando sair jogando, mas muita gente está subindo a marcação, como o Bragantino fez, para explorar a saída de bola, para colocar o jogador onde interceptar o passe antes de chegar ao meio campo, para roubar a bola mais perto do gol adversário. Como diz o Jürgen Klopp, na falta de espaço no futebol moderno, o teu maior armador é a marcação por pressão.
Fato é que é o seguinte, gente, o São Paulo ele tem um grande desempenho nesse ano quando ele está jogando inteiro. O São Paulo desfalcado se deu muito mal contra o Grêmio, né? Fez muita falta a ausência do Reinaldo, a ausência do Luciano contra o Grêmio, e contra o Bragantino muita falta sem Juanfran, sem Arboleda, sem Luan, sem o Luciano. É um ponto de atenção para o time de São Paulo. Ele teve essa campanha espetacular, essa arrancada, sem surto de Covid, sem lesões, jogando inteiro. E nos últimos dois jogos, o São Paulo não foi o mesmo com os desfalques. Eu acho que é um ponto de atenção para a gente observar nessa reta final de Campeonato Brasileiro com esse elenco do Diniz. E o nosso amigo Muricy Ramalho, que está assumindo, me parece que já tem um pepino para administrar. Eu quero ouvir muito o Paulo Nunes sobre isso, porque me parece que o futebol tem uma ética própria, uma cultura própria, na qual algumas coisas são perdoáveis no futebol e não seriam fora de um campo. Por exemplo, quando o Galhardo se dirige ao seu zagueiro Rojas e fala, quebra o tornozelo do Tevez, o meio do futebol fala, não, isso é normal, não é literal, tudo bem, isso acontece e tal. Agora a gente viveu esse episódio do Tietchan com o Diniz, que para mim, confesso, se o meu chefe fala assim comigo, eu vou no compliance. Denuncio ele por assédio moral. Aliás, o mínimo que eu faria é denunciá-lo por assédio moral. Porque eu não considero aceitável que um chefe fale assim com um subordinado. Aliás, não considero aceitável que ninguém fale assim com outra pessoa. No entanto, vejo muita gente dizendo, não, no futebol é normal. Até o Diniz falou sobre isso na entrevista. Você achou normal, Paulo, a maneira como o Diniz falou com o Tietchan no gramado ontem?
Olha, André, vamos lá. Por partes, né? Ouvi as frases e como hoje no futebol, o futebol está sem torcida, hoje as câmeras, né, os microfones são muito sensíveis, né, a qualquer barulho, a qualquer fala, então se pega tudo. Hoje no futebol seria muito difícil, né, assim, eu me vejo jogando hoje, seria muito complicado, porque na minha época, e eu particularmente, eu falava muito dentro de campo, né? Eu tirava um pouco da minha, da minha pressão, do meu medo, ou talvez da minha ansiedade, falando dentro da partida. E isso acontece muito dentro do campo, né? Sempre aconteceu. E aí vai também, André, a gente tem que pensar muito nisso, porque cada treinador sabe aonde ele mexe, aonde ele pode discutir, aonde ele tem, especialmente, a liberdade para ele discutir. Né? Eu sempre digo que o Filipão foi muito meu pai. Né? O Filipão foi meu segundo pai na minha vida. E nós tínhamos essa liberdade um com o outro agora, com respeito. Não assim, porque às vezes a gente tem que saber o que é desrespeito e o que não é desrespeito. Né? Principalmente no momento de cabeça quente, dentro do campo, onde se discute mesmo, onde se cobra, onde as pessoas falam coisas que normalmente no dia a dia não se fala. Então, assim, eu sempre tive um contato com o Filipão muito grande em relação à vida e a discussões, entendeu? Mas era eu e o Filipão. O Filipão não fazia isso com a maioria dos jogadores. Ele fazia isso com um ou com o outro, comigo, com o Danley, com o Jardel, que ele tinha essa liberdade. Então, eu acredito que o Diniz e o Tietê têm essa liberdade. Você não pode fazer isso com quem você não tem essa liberdade. Ah, é óbvio que é feio, é estranho, mas isso acontece, isso não é um clichê. Isso acontece muito dentro da partida. E isso se resolve lá dentro do vestiário. Isso não é clichê, não. Isso, as coisas acontecem. Hoje em dia, os treinadores têm que se controlar mais, né, pelo fato das câmeras estão aí, né, do microfone está aí. Então, eles têm que se controlar mais. E eu estou vendo que eles não estão se controlando, porque é normal, é natural, né, da partida essa discussão. Ela é feia, André, mas ela existe sempre. Ela existe de todas as formas. Só que isso se resolve lá dentro de campo. Como qualquer discussão entre jogador com jogador, existe toda hora, todo momento. Treinador com jogador é mais difícil? Mas existe. Na minha opinião, aí tem que ver como é esse tratamento, né, do Diniz com o Tietê. E me parece que vem lá desde o Audax. Assim, o Diniz, todo mundo sabe que ele é assim com alguns jogadores, mas óbvio que ele tem que o PVC falou esses dias atrás, ele tem 3 anos, 4 anos como treinador profissional.
De Série A.
E obrigado, PVC. E, então, assim, ele vai aprendendo isso aos poucos, vai aprendendo que a maturidade vai mostrando a ele. Mas eu não vou aqui falar, isso não existe, eu seria muito leviano e mentiroso. Isso existe sim, mas tem que ser melhor tratado.
Porque ele tem uma carreira de jogador profissional, jogando em clubes grandes, ele é formado em psicologia e ele tem 10 anos como técnico de futebol, 3 na Série A. De toda forma, eu achei... Inclusive, para mim, teve um reflexo no jogo, porque no segundo tempo o Tietê acabou expulso, né? Essa discussão foi no primeiro tempo, e no segundo, aos 16 do segundo tempo, ele acabou expulso, o PVC.
O Fernando Diniz há muito tempo tem esse dilema. Até colegas de trabalho dele já falaram para ele, cara, você precisa baixar um pouco a bola. Eu acho que ele baixou porque ele tem o controle do grupo. Se ele não tivesse controle do grupo, ele não seria líder do Campeonato Brasileiro. Mas há muito tempo se observa isso. Eu lembro do jogo Audax 4, São Paulo 1, o Rogério Ceni era técnico de São Paulo em 2017, em que o Diniz, na parada técnica, foi muito, muito, muito explícito. Foi 4-2 pro Audax aquele jogo. E naquela campanha, ele acabou sendo rebaixado. O Audax foi vice-campeão paulista em 16 e foi rebaixado em 17. Então, você precisa ter o controle do grupo. Há alguns dias, eu ouvi do Vanderlei Luxemburgo que ele saiu... O Vanderlei Luxemburgo saiu magoado do Palmeiras, evidentemente, mas um dos episódios que ele relata é que um dirigente teria dito para ele que ele precisava dar a chamada pública dos jogadores. E que ele relutou em dar a chamada pública dos jogadores, que ele disse que sou malandro de vestiário. Mas foi lá e deu a chamada pública dos jogadores e depois não teve respaldo. Enfim, se você dá a chamada pública no jogador, você precisa saber que isso não vai se voltar contra você. Que exista uma ética de vestiário, eu estou de acordo. Mas se você passar do ponto em qualquer relação pessoal, você vai ter que dar um passo atrás. Todos nós aqui já tivemos não em ambiente de trabalho, mas em qualquer relação de vida. Opa, está caindo aqui. Qualquer relação de vida, você falar num tom mais áspero, perceber que passou do ponto e voltar e pedir desculpas. Nem sempre essas desculpas são aceitas. E essa relação, quando é coletiva, passa a ser o risco que você corre. Então tem que ser medido. Vocês, Paulo Nunes, concorda? Assim. Você consegue ter um limite que pode ser mais alto em alguns casos. Foi isso que o Paulo falou. O Filipão podia chegar duro no Paulo, chegasse no Wagner Mancini do mesmo jeito. Porque a sensibilidade de cada um é pessoal. Agora, se você passar do ponto, você corre o risco de perder o grupo. E é tudo que o São Paulo não pode ter nesse momento. O São Paulo está num momento delicado, de confiança, porque perdeu a vaga na Copa do Brasil e porque foi derrotado por 4-2. Perder no futebol é absolutamente normal. Você vai ganhar e vai perder. Precisa ter a sabedoria de sair com tranquilidade do momento de derrota para recuperar a confiança.
Aliás, o autor dessa frase que tanta celeuma causou em 2019, Abel Braga, está vivaço no Campeonato Brasileiro, hein? O Inter, se ganhar hoje do Ceará, repito, fica a 6 pontos do São Paulo, tendo também um confronto direto contra o líder. O flamenguista, cara, virou o primeiro tempo ganhando do Fluminense, jogando super bem, criando várias chances, lamentando os gols perdidos, principalmente pelo Gabriel. Vendo o São Paulo já ter uma derrota no intervalo impressionante em Bragança Paulista, o flamenguista falou assim, caramba, nós vamos chegar, hein? É mais um ano do Flamengo, é mais um ano nosso, é tudo nosso. Só que aí no segundo tempo, o Fluminense se deu conta de que este Flamengo 2020-2021 não é mais o bicho papão que foi em 2019. É um time comum, com alguns brilharecos, alguns momentos de brilho, mas é um time absolutamente vencível. E foi atacar o Flamengo no segundo tempo. Para mim, mereceu a virada, jogou melhor do que o Flamengo no segundo tempo. E graças a uma falha individual no finzinho da partida, foi premiado com a vitória. O que está acontecendo com o Flamengo, Paulo Nunes? Você consegue explicar para o torcedor rubro-negro o que está pegando no Flamengo?
André, eu tenho uma visão um pouco diferente da sua desse primeiro tempo do Flamengo, né? O Flamengo teve um volume de jogo muito maior, né? Aí a gente vai entrar nessa velha máxima de hoje, 74% de posse de bola, jogando no campo adversário, mas vai por... Pelo fator também do Fluminense, entrou com muito medo, com muito respeito ao Flamengo. Né? O Fluminense, ele baixou suas linhas totalmente, ele jogou praticamente, o PVC que gosta de falar esses números, ele jogou num 4-5-1, em que o Fred ficou sozinho lá na frente e não tinha saída. Né? O Wellington Silva de um lado, o Araújo do outro, né, que seriam esses jogadores para ter essa transição, não conseguiam sair de trás, né, porque as linhas estavam muito baixas. E o Flamengo, no começo do jogo, fez aquela pressão que normalmente não fazia, né, aquela pressão em cima, até porque o Fluminense tinha dificuldade imensa para sair com essa bola com 3 volantes, né, esses jogadores que não tinham essa transição, o Fred não tinha velocidade na frente para puxar um jogo reativo. Então ficou um primeiro tempo de um time contra o outro, um treino tático, né. Aí o Flamengo fez volume de jogo, mas você viu muito pouco, né, mecanismos, treinamentos, jogadas ensaiadas para você furar aquele bloqueio, né? Aí entra isso que você falou, e eu concordo plenamente. Aí entra esporadicamente numa jogada individual do jogador. E aí o Flamengo cai nessa situação, porque muitos dos jogadores não estão bem individualmente. Um ou outro consegue fazer alguma jogada diferente, né? Mas, assim, muito pouco para aquilo que foi o Flamengo, para aquilo que são esses jogadores, né? O Flamengo está muito abaixo, coletivamente, mas muito abaixo individualmente. É óbvio que um leva o outro, né? A gente não sabe, né? Igual o da galinha e do ovo. Qual que leva se é o coletivo que leva o atleta a jogar melhor ou o atleta a jogar melhor que o coletivo melhora. Mas o Flamengo muito abaixo daquilo. E no segundo tempo, André, o Flamengo não existiu, né? O Flamengo fisicamente ele está esgotado, eu não sei de quê. Porque o Flamengo não consegue ter o mesmo rendimento. Ele cai bruscamente, né? A intensidade do jogo abaixa muito. O Fluminense olhou para o outro lado, viu que, como você disse, não era um bicho-papão, começou a acreditar, o Ailton Ferraz foi inteligente, começou a trazer um pouco a sua linha para frente, o Flamengo começou a errar passe, o nervosismo vem, não sei por que também a equipe se perde muito, né, quando as coisas não dão certo, e merecidamente o Fluminense buscou o resultado. O Fluminense teve duas, ganhou de 2-1 e teve mais 2 chances claras de gol. Né, no contra-ataque. O Ailton fez as mudanças, colocou jogadores mais velozes. A defesa do Flamengo muito exposta, muito lenta, né, no 1-1, na velocidade. Então, assim, eu vejo o Flamengo fisicamente esgotado, individualmente falando, muito abaixo, e coletivamente involuindo. Eu não vejo um Flamengo na involução. Eu vejo um Flamengo no primeiro tempo faz um jogo, né, de volume de jogo, né, de consistência, mas não de criativo, então de criatividade, de capacidade. Então eu vejo o Flamengo hoje, se eu for apostar, Zé, que eu apostaria no Inter, apostaria no Atlético, no Grêmio, mas o Flamengo hoje está muito abaixo do para buscar o título do nacional. Só se melhorar muito.
E você pega a escalação final do Fluminense, cara, você compara jogador por jogador, você pega a maneira, os jogadores do Fluminense que terminaram o jogo e põe lado a lado, talvez tenha sido uma das vitórias em Fla-Flu com a maior diferença técnica entre dois times, que eu já vi com certeza muito mais do que aquele gol de barriga de 95. Não me lembro de um Fla-Flu, sinceramente, com tanta diferença técnica na escalação final dos dois times, vencida da maneira que foi pelo Fluminense. E eu queria destacar dois jogadores assim que me impressionaram no jogo de ontem. O Lucas Claro, que tem feito um Campeonato Brasileiro excelente, impressionante a segurança do Lucas Claro. E o Fred, cara, porque o Fred é um jogador, é óbvio, que não consegue mais atuar como já atuou na vida, seguidamente, fazendo a diferença que faz. Mas a experiência, a liderança e a qualidade técnica dele ainda ajudam demais, hein, PVC?
E o Michel Araújo jogou um segundo
Jogou muito também.
Estupendo. Ia fazer um gol de placa, aquela bola que ele toca na trave.
E com uma jogada com participação preciosa do Fred também.
Sem dúvida. Agora, o time foi... E quando tira o Fred e entra o Felipe Cardoso, que dá mais força, mas o Felipe Cardoso é uma angústia para o torcedor do Fluminense, né? Porque a bola que ele vai carregando, ele vai sair pela linha de fundo. ele teve a chance de fazer o gol, passou pelo Hugo, teve que voltar para não sair pela linha de fundo. Então, era
desesperador. Perdeu a passada, PVT.
Ele perdeu a passada.
O Luca também, Caio, né, cara? Outra angústia é o Luca, hein? Meu Deus do céu, hein? O Luca.
Não, mas o Luca é um jogador mais técnico do que o Felipe Cardoso. Felipe Cardoso é só voluntariedade, é só vontade. E olha que ele teve chance de fazer o gol da vitória.
E o Caio antes. Paulista? Deixa eu falar a escalação do Fluminense, terminou o jogo. Marcos Felipe, Calegari, Lucas Claro, Matheus Ferraz, Danilo Barcelos. Yuri Lima, Martinelli, Iago Felipe, Luca e Felipe Cardoso. Meu Deus do céu.
Meu Deus do céu, André.
Você lembra do Fla-Flu do gol de barriga que você lembrou? E é curioso. Curiosa a participação do Ailton como técnico, porque o Marcão estava com Covid. O Ailton é o autor do gol de barriga na súmula. Porque na súmula, o árbitro, que era o Léo Feldman, não viu o toque na barriga do Renato. Quem chutou foi o Ailton. Aquele time do Fluminense, você lembrou do centenário, que era Romário e Sávio na frente, tinha o William, tinha Fabinho, o time do Flamengo. Aquele time do Fluminense era completamente patinho feio e conseguiu ganhar um campeonato... Com o Elerson.
Mas era melhor que esse aí, filho, o PVC.
Ele é melhor porque o tempo conta outra história, Paulo. Mas naquele dia, ninguém acreditava em o Elerson, Ronald, Lima, Sorley e Lira, Márcio Costa, Djair, Ailton e Rogerinho, Renato e Leonardo. Ninguém não se acreditava. E eu acho que tem um ponto desse Fla-Flu de ontem. Que é incomum com aquele, é a lembrança de que o Fluminense ganhou o clássico. O Fluminense criou alguns dos seus maiores times sendo chamado de timinho. Desde 1951, o Fluminense timinho incomoda. Este Fluminense não vai ser campeão brasileiro, mas ele está brigando um ponto atrás da zona de classificação para Libertadores. Em sétimo lugar, se, por exemplo, o Palmeiras ganhar a Libertadores ou o Grêmio ganhar a Copa do Brasil, ele vai ao torneio continental do ano que vem. E ninguém acreditava nesse, entre aspas, timinho. Como tantas
foi
vezes...
Foi a primeira vitória pós o Odair Helma, né? Foi a primeira vitória. O time não vinha bem desde a saída.
Não ganhou com o Marcão ainda.
Não ganhou com o Marcão, Ailton, exatamente. Né? Ganhou com o Ailton, Agora, você falou da escalação do Fluminense de 95, mas esse Flamengo no papel é melhor, Romário à parte, do que era o Flamengo de 95. E por que esse time não está jogando PVC? Nem sombra do que já jogou um dia, ou melhor, já jogou em 2019 com o Jorge Jesus.
Uma das razões é que o time toma gol todo jogo. Não tomou gol do Fortaleza. Mas o time com o Rogério tem 8 partidas no Campeonato Brasileiro. Não, tem 7 partidas no Campeonato Brasileiro e tomou 8 gols. O Flamengo tem 37 gols sofridos em 27 partidas no Campeonato Brasileiro. Aqui não é só o Rogério, aqui é o campeonato inteiro. Mas é muito gol sofrido. Tem que estancar, tem que arrumar a defesa. Agora, não basta para a torcida do Flamengo, como sabemos todos, dizer, vou jogar aqui fechadinho porque um gol na frente eu vou fazer com o talento que tem. Até porque ontem estava jogando com volume de jogo, fez um gol e tomou dois atrás depois. Mas o Flamengo vai ter que amassar o adversário, vai ter que reencontrar a sua capacidade de amassar o adversário sem sofrer gol atrás.
E com 11 jogos do Rogério à frente do Flamengo, tudo bem, 11 jogos, está começando e tal, mas já dá para afirmar que não mudou nada em relação ao time do Domenech, né, Paulo? Ou você vê alguma transformação, alguma mudança em relação ao antecessor?
A única mudança, André, que é clara, é nítida, é que os jogadores podem se movimentar mais. Os jogadores têm mais liberdade, né? Apesar que o Bruno Henrique ontem muito preso pelo lado esquerdo, mas acho que foi uma alternativa, e ele sem espaço, né? Como o Fluminense se abaixou as linhas, o Bruno Henrique sem espaço, ele vira um jogador comum, jogador normal. E o Flamengo não tem essa capacidade hoje, né? Especialmente pelo fato do Everton Ribeiro não estar bem, ele não vem bem, né? Ele perdeu um pouco a força, a agilidade, né? A criatividade, então, nem se fala. É um jogador que, junto com o lado direito ali, com o Isla, dava muito movimento, né, por aquele lado, e você vê poucas jogadas, mas mesmo assim sai ainda, mas pouca perto do que era, né? O próprio Gerson, você vê que a parte física dele está boa, é um jogador, um dos poucos, né, na parte física, que parece que coloca, né, o vigor físico em jogo, mas ainda falta também, né? Então isso é mecanismo. Então, assim, eu não vejo um Flamengo muito diferente, não. Pode ser como o PVC falou, pode ter melhorado um pouco o setor defensivo, mas o setor ofensivo, meio para frente, né, que mostra ser o Flamengo, né, de criatividade, de ousadia, né, de ter repertório, né, para lances de gol, eu sinceramente não vi movimento nenhum em mudanças. Eu acredito que o Rogério está buscando, né, essa formação ideal, tentando botar esses jogadores aí para jogar, mas não conseguiu, né? E o que mais me espanta é porque ele teve tempo para treinar, né? A gente fala muito aqui de tempo de treinamento, e não que seja um tempo ideal, óbvio que não, mas poderia ter mudado um pouco, poderia ter tido mais repertório, né? Criado mais, não só em volume de jogo, porque em volume de jogo é muito pouco, você ter só volume de jogo. Você tem que saber quando você tem um volume de jogo, quando você está com a bola, o que você fazer com ela, né? Ter jogadas, ultrapassagem, triangulações. E o Flamengo está muito no individual, né? Está muito no intuitivo. E olha que eu gosto do intuitivo, hein? Só que o Flamengo está muito no intuitivo e os jogadores não estão bem. Aí, quando os jogadores não estão bem, o coletivo não vai junto.
Agora é um campeonato tão louco, né, cara? Tão imprevisível, tão perde-ganha. Essa rodada de ontem, eu acho que apontou que a gente vai ter muito perde-ganha até o final. Fazer previsão nesse momento do Campeonato Brasileiro é para os fortes. Me incluam fora dessa. Eu não vou fazer previsão de quem vai levantar o caneco, porque estou considerando impossível. E você, Paulo Nunes, que é mais corajoso que eu?
Nessa eu tô quietinho também, André. Ó, eu já, antes do jogo do São Paulo e Grêmio, né, eu já botava o São Paulo campeão brasileiro, assim, muito lá na frente. Mas eu acho que o Diniz vai ter trabalho, em relação ao São Paulo, eu estou dizendo, pelo fato da parte mental. Né? As pessoas falam muito pouco nessa situação no futebol, que é muito significativa. Né? A parte mental do atleta, do treinador, né? A pressão que esses jogadores do São Paulo vão ter agora, né? Depois da eliminação, essa pressão, ela incomoda, ela não te deixa dormir, descansar direito. Aí, por outro lado, você vai no Flamengo, em que a torcida do Flamengo acha que é obrigação o Flamengo ganhar o Campeonato Brasileiro, e ela vai cobrar, ela é exigente, vocês sabem disso. E aí, por outro lado, você vai vendo as outras torcidas acreditando. A torcida do Grêmio agora, você já vê o movimento de querer ser brasileiro, a torcida do Atlético acreditando mais ainda, né? A cobrança do Sampaoli, que também vem trabalhando semana em semana, às vezes até 10 dias, 12 dias sem jogar, treinando para a equipe evoluir. O Internacional, quantos anos o Inter não é campeão brasileiro, gente? Então, assim, o próprio Palmeiras eu acho mais complicado, né? Porque é muito difícil, o Palmeiras vai acavalar jogos aí de final de Libertadores, né, provavelmente, final de Copa do Brasil. Então, acho difícil. Agora, eu não cravo, não. Hoje tudo pode acontecer. Né? Pode chegar um time aí desses cinco que eu citei aí e com certeza ser campeão fácil desse Campeonato Brasileiro, porque parece que ninguém está querendo ser campeão brasileiro. Eu te dou, São Paulo. No São Paulo, eu não estou muito afim, não. Passa para o Flamengo. O Flamengo também, acho que eu fui campeão ano passado, também não quero. O Grêmio do Renato, eu vou ver o que, que eu vou fazer. Então, eu estou fora dessa também, André.
Bom, agora eu vou para a Libertadores da América e vou fazer um exercício aqui com os nossos queridos ouvintes. Você, se estiver dirigindo, não precisa participar, tá? Levanta a mão, você que está ouvindo esse podcast. Levante a mão quem já foi garfado pelo Boca Juniors na Libertadores. Tenho certeza que muita gente aqui levantou a mão, menos os que estão dirigindo. É, tudo bem, foi só um lance, mas foi pênalti em PVC no Marinho, hein?
Foi.
O Paulo Nunes levantou as duas mãos aqui. Foi pênalti no Marinho, cara. Foi pênalti.
O Paulo Nunes não estava em 2000, no Palmeiras de 2000, que tomou aquele 2001. Não estava mais, não era mais. Ah, foi pênalti no Marinho. O Santos não jogou uma grande partida, mas se fosse para ter um vencedor, seria o Santos. O Santos finalizou mais, o Santos controlou mais o jogo no meio-campo. Eu não gostei da escalação inicial, porque eu esperava o Sandri no início do jogo, em vez do Lucas Braga, mas ele jogou o Lucas Braga para o lado esquerdo e jogou o Soteldo para dentro, como segundo atacante, pertinho do Caio Jorge. Podia ter vencido o jogo o Santos, principalmente se tivesse, sem ter sido um grande jogo, se tivesse sido marcado o pênalti, ganharia a partida e estaria agora com uma situação mais tranquila. O Santos é o melhor visitante, não é o melhor mandante da Libertadores, mas tem grande chance de avançar para a final do Maracanã se ganhar do Boca Juniors na Vila Belmiro.
O PVC, eu achei impressionante a escalação do Santos inicial, cara, com quatro atacantes, né? Soteldo, Lucas Braga, Marinho, Caio Jorge, meu velho. Quatro atacantes na bomboneira.
Então, o Lucas Braga não é bem um atacante. Assim, eu acho que o Lucas Braga é um coringa. Ele está jogando até de lateral direito recentemente. Mas o Cuca tem usado o Lucas Braga como marcador do lado mais forte. Eu vejo o time jogando num 4-4-2. O Marinho é um atacante que joga aberto pela direita. O Soteldo, com o Lucas Braga, vem por dentro para se aproximar do Caio Jorge. Então, para mim, são duas linhas de quatro quando defende e a liberdade para o Marinho se aproximar de Caio Jorge e Soteldo. O Lucas Braga é um jogador tático, né? Um jogador que foi do Luverdense, que o Santos contratou, foi emprestado para a Inter de Limeira, voltou da Inter de Limeira depois do Campeonato Paulista e tem sido
meio
muito
Jorge
importante.
Henrique, assim? Meio Jorge Henrique? Estilo,
meio Jorge
assim.
Henrique. Meio Jorge Henrique. Jorge Henrique era mais atacante do que ele, mas ele é o cara que você coloca, o Jorge Henrique no Mundial contra o Chelsea, o Tite colocou pelo lado direito, que era para bloquear a saída do Ashley Cole. O Cuca tem feito muito isso com o Lucas Braga. Dependendo da circunstância do jogo, ele escala à direita, por dentro, pelo lado esquerdo, e dá liberdade para o Marinho e para o Soteldo.
De toda forma, eu achei bem corajosa a postura do Santos. É, melhorou no segundo tempo, jogou ainda melhor no segundo tempo, quando entrou o Sandri, como joga bem o Sandri.
Joga
e, cara,
demais,
tem um... Tem um jogador que, se tivesse, assim, sei lá, um nome assim, nome e sobrenome, sei lá, Diego Mendes, e jogasse talvez no Flamengo, a gente já está pedindo a convocação dele na seleção brasileira, que é o Pituca. Vai jogar bola assim lá na Vila Belmiro, hein, Paulo Nunes?
Poxa, André, eu já estava aqui coçando a minha língua, o PVC não falava no Pituca. O que jogou de bola o Pituca no meio-campo, né? Parecia um veterano. Né, o cara dominava a bola, saía jogando sem medo, protegia. Uma marcação muito forte, ele junto com o Alisson. O Alisson não jogou tanto, mas na marcação o Alisson foi muito bem. Né? É, marcou muito bem o Tevez, em cima do Tevez. O time do Santos, cara, eu gosto muito do time do Santos. Né? O PVC deu os números aí, então entra muito no que eu penso. Já que o Santos é melhor fora do que em casa. O Santos tem problema para propor o jogo, né? Ele tem essa dificuldade de sair jogando, de ter essa construção. Mas o Santos, como o Palmeiras, é um dos times que mais reativo... Reativo não é a palavra, é mais transição. A transição é mais rápida, né, do futebol brasileiro. É incrível como o Santos chega rápido ao gol adversário. E ontem a dificuldade foi essa, né? Porque mesmo o Soteldo não estando tão bem... Né, se fosse aquele Soteldo do ano passado... Né? O Santos estaria muito melhor, porque o Marinho ontem ele também não teve bem. O ataque do Santos ontem não foi bem. Na minha opinião, o time foi bem, mas o setor ofensivo não foi tão bem, né? na parte do Santos. Não achou muito espaço. Mas o que está jogando o Pituca, a capacidade dele, né, de marcação, de criação, de movimentação, né, jogando como se fosse um veterano, cara. Então, assim, eu vejo um Santos com muita dificuldade na Vila, porque ele vai ter que sair para o jogo. Mas eu acho que o Cuca vai ser esperto, porque o Boca também não sai. Vai ser dois times tentando achar uma jogada, tentando encontrar um lance, né, numa jogada individual. Mas o Santos precisa mais do Caio Jorge, o Santos precisa mais do Soteldo, o Baixinho tem que voltar a ser aquele jogador mais agressivo, mais agudo. Né, ele está driblando muito para fora e jogando muito de lado. Né. O Marinho foi sobrecarregado nesse jogo. Mas eu acredito no Santos, viu, André? Eu gosto muito desse time do Santos do Cuca.
De toda forma, o gol fora, nesse caso, pode ser cruel com o Santos. Né? A vantagem do Santos é boa de jogar em casa por uma vitória simples, mas um gol fora do Boca pode dificultar muito as coisas. E time argentino, a gente sabe como eles são pragmáticos fora de casa, como eles sabem jogar isso aí fora de casa. O Racing eliminou o Flamengo fora de casa. O São Paulo caiu na Sul-Americana esse ano para um time argentino, no Morumbi. Time argentino fora de casa é frio, cara. Os caras têm uma frieza admirável, ainda que esse time do Boca não seja dos melhores times que a gente viu recentemente. Né? Um time meio amarrado, né, PVC? Um time que tem dificuldade de jogar bola, né?
Teve 35% de posse de bola, 36%. Não consegue, de fato. Ontem perdeu o Campuzano. O Campuzano está fora da Libertadores, com lesão. Não tem a mesma capacidade de marcação e de passe. Mas a bola chega... Assim, é muito simbólico que o Tevez tenha voltado a ser a referência desse time. O Tevez estava fora da equipe. Nos últimos dois anos, o time de 2018, que era o time do Benedetto, que era o time do Nandes, não era o time do Tevez. Assim, o Tevez tinha perdido muito do seu valor. E hoje ele voltou a ser referência. E não tem um atacante de pé próximo dele. Sim.
Aonde, desculpa só te incomodar, senão vou perder minha... Aonde arrumaram esse Salve, gente?
O Salve é um jogador que estava no Benfica. Jogou no Benfica com o Jorge Jesus, depois o Jorge Jesus também. O Salve é bom jogador. É bom jogador. Assim. Mas falta um pouco para mim. Eu acho que o segundo atacante, o Soldano, não é atacante para jogar do lado do Tevez. E o Ávila não se complementa. Ele sempre acha que vai jogar o Ávila e sempre joga o Soldano. E não é um cara para jogar do lado ali, não, incomodar a defesa adversária. Você não gosta do Salve?
Ah, ontem eu não conheci assim tanto. Ontem ele fez uma partida muito ruim. Muito ruim. Toda bola que ia pelo lado direito, ela morria. O Tevez chegou um momento que o Tevez não estava aguentando mais, né, já falar com ele. O Tevez, a cada momento que ele pegava na bola, era um erro, né, no contra-ataque do Boca.
Ele errou, ele deu 17 participações no jogo só, 17 passes, e errou 4. Quer dizer, é muito erro mesmo. Mas ele é bom jogador, ontem não estava bem.
Bom, eu gosto muito do time do River, cara. Inclusive na comparação jogador por jogador, que a gente fez no Seleção nessa semana... Aliás, tudo que a gente falou no Seleção aconteceu ao contrário.
Não, eu fui Armani... Ô, André, eu fui cobrado. Até eu que não estava aí fui cobrado por isso.
Foi assim o papo essa semana no Seleção. Não, o Armani, que goleiro o Armani, cara. Como faz diferença o Armani? Melhor que o Everton. Bom, o Armani falhou feio no primeiro gol, que mudou toda a partida. E o Galhardo, hein, velho? Pô, o Galhardo, pô, o Abel é um estagiário perto do Galhardo, né? O Abel tem 3 anos só de futebol profissional. Né? Tem que aprender muito ainda, né, com o Galhardo. Vai fazer muita diferença a experiência. Tá certo. Que mais? Carrascal, craque, o colombiano joga muito, cara, olho nele, tem que marcar o cara, expulso. Que mais que teve? E cara, teve, enfim, tudo que a gente
Robert
falou.
Robert Rojas, zagueiro veloz.
Rojas, é o Rojas.
O Rojas veloz, aí vocês foram demais.
Zagueiraço, Rojas. Bom, aí foi lá, Palmeiras 3-0. Então, o PVC, acho que é o resultado mais impactante de toda a Libertadores, né? Porque esse time do River, cara, com o Galhardo, que tá lá desde 2015, tinha perdido só 3 partidas em casa, internacionais. Só 3, e por um gol de diferença. Nunca tinha acontecido o que o Palmeiras fez com o River Plate em Avellaneda. Como é que a gente explica a surra que o Palmeiras deu no River Plate, PVC?
Eu acho que o Abel é um técnico muito criativo. Ele conseguiu montar um time. Na segunda-feira a gente ouvia gente dizendo: ah, tinha que ter dois Gabriel Menino, um para jogar na lateral e outro no meio-campo. Não é que teve mesmo? O Gabriel Menino jogou de lateral quando defendia e jogou como meio-campista quando atacava. Foi impressionante a atuação do Gabriel Menino e a maneira como, taticamente, o Abel desvendou o jogo. Porque ele tirou a amplitude do River, abrindo a linha de cinco defensores. Demorou uns 15 minutos para entender a marcação com a linha de cinco defensores do Palmeiras. Voltava com quatro no meio-campo. Muitas vezes quem voltava pelo lado direito era o Luiz Adriano, invertendo com o Rony. A maior parte das vezes o Rony, mas o Luiz Adriano voltou por ali também. O time se compactou. Achei que no começo, até os 20 minutos, o time estava muito individual, muito na saída do contra-ataque, não tinha muita parceria. Então você via o Vinha sozinho, sem opção de passe. O que se resolveu do lado direito, depois da jogada do primeiro gol, principalmente, o Palmeiras ganhou estabilidade por causa da confiança. Mas é muito difícil o Palmeiras perder essa classificação. Tem que jogar o segundo jogo com o mesmo nível de entusiasmo, de concentração, mas o Palmeiras está muito perto da final.
E aí, Paulo, você já participou de um jogo, Paulo, no qual seu time tinha vencido na ida por 5-0, e a gente falou assim, acabou, né, velho, 5-0, Grêmio e Palmeiras, não tem como reverter. Aí na volta vocês ainda fizeram 1-0 no antigo Palestra Itália e o Palmeiras virou para 5-1, não tinha gol fora, o Palmeiras terminou em cima do Grêmio e quase foi a maior remontada da história do futebol brasileiro. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado para falar que não dá, mas tem clima para uma virada do River Plate, Paulo?
Olha, André, em cima desse jogo que você falou aí, a gente usou uma estratégia também nos primeiros 15 minutos contra o Palmeiras lá do Grêmio, né? Eu tô voltando no 5-0, 5-1, para ir para cima para tentar fazer um gol. A nossa estratégia era essa, porque a gente sabia que se a gente fizesse um gol, o 5-0, a gente tinha dúvida, porque sabia que o time do Palmeiras era muito forte. Lógico que a gente não imaginava que ia tomar 5, mas a gente tinha uma estratégia de nos 15 minutos ir para cima, né? Surpreender, tanto que surpreendemos, fizemos um gol. Então foi uma estratégia. Lógico que depois a gente se acomodou também, depois do gol. E aí, quando você acorda, isso que o PVC falou aí é muito importante. O atleta ele tem que entrar no jogo, e é difícil isso, não é fácil não. Você fala, ah, mas o jogador ele vai. Não, não é. Aquilo está dentro da cabeça dele. Não é tão fácil você desligar a chavinha. E aí você vai meio que desligado, quando você vê está 2-0, um jogador já amarelado, um jogador já pendurado. Então, assim, é muito complicado. Então, os jogadores do Palmeiras, o treinador, e ele é muito bom nisso, né, na mobilização, eu já reparei isso nele, ele é muito bom para mobilizar os jogadores, mas é muito difícil da maneira que esse time do Palmeiras joga. Eu acho que a ideia de jogo dele traz esse negócio para ficar mais, esse jogo para ficar mais difícil para o River. Eu vejo o River assim, muito parecido com o São Paulo, não na questão da saída de bola, mas é um time que gosta de estar muito com a bola, de roda para lá, roda para cá. Eu acho que eles se desgastam muito, né, com essa rodagem, né, joga para lá e vem para cá, e aí não dá o espaço, eles não têm uma profundidade muito, muito, muito aguda, né? Eles não aprofundam muito, não tem essa infiltração direta, eles gostam de trabalhar essa bola, e isso cansa muito a equipe do River, tanto que no segundo tempo eles morreram. Também pelo fato da ideia, como o PVC colocou muito bem, as ideias que tem o Abel Ferreira, né? Cara, foi impressionante o que ele fez no meio campo do Palmeiras, né? Colocar esses garotos, a responsabilidade que ele teve, porque se isso dá errado, André, a cobrança em cima dele ia ser enorme. Então, primeiro, ele teve confiança nele, no treinador, nele próprio, e depois nos jogadores, cara. Né? De botar esses garotos, esses meninos que de menino não tem nada, e deram essa intensidade ao time do Palmeiras, que já era intenso, que tinha perdido essa intensidade alguns jogos atrás, pela parte física, né? A minha preocupação do Palmeiras era a parte física, e se mostrou recuperado. Um time que tem diferentes maneiras de jogar. O time do Palmeiras, ele abaixa seus blocos, ele sai em contra-ataque, né, que é o jogo reativo, ele tem uma transição rápida que não tem nada a ver com o jogo reativo, né? A transição do Palmeiras hoje, repito, junto com a do Santos, é a mais rápida que tem no futebol brasileiro, e se não me engano, junto com o Boca, a mais rápida na América do Sul. Então, assim, o Palmeiras tem diferentes maneiras de jogar. E o Abel Ferreira tem esses caras na mão, cara. Você vê que os caras estão junto com ele, estão amarrados nele, né, nas ideias dele, né? Então, eu duvido muito que o Palmeiras vai dar essa chance, essa oportunidade de deixar o River Plate, né, se criar, né, dentro do Allianz Parque. Então, eu vejo muito um Palmeiras hoje muito forte, né? Eu vejo um Palmeiras pronto para vencer essa Libertadores.
Cara, foi sem dúvida uma das maiores vitórias de um clube brasileiro em território argentino. O PVC fez uma lista para a gente das vitórias dos brasileiros em solo argentino, a gente mostrou no Seleção, e essa é, sem dúvida, uma das mais impressionantes. E o Paulo tocou num ponto que eu acho super, super legal do Abel, cara, que é o cara não ter medo, né? Porque você tem razão, Paulo, se desse errado a escalação do meio-campo dos três garotos, eu tenho certeza que os jornalistas brasileiros já estavam com o chamado lead, né? A abertura do texto pronto. Oh, como é que pode escalar três meninos num jogo de Libertadores contra o River Plate? Eu tenho certeza. E ele arriscou, não teve medo. E, aliás, é uma coisa legal do Jesus e também do Abel, né? Que é não ter medo, cara. Eles não têm muito problema com isso, com ousar, com fazer diferente. Mas param aí as semelhanças, né? São dois técnicos diferentes. Eu não quero comparar só porque são portugueses. Só que a gente pode ter, por dois anos seguidos, dois treinadores portugueses campeões da Libertadores, PVC.
É, e se o Abel Ferreira ganhou do Jorge Jesus e o Jorge Jesus ganhou do Galhardo, como é que o Abel Ferreira não ia ganhar do Galhardo? É que não é bem assim.
Boa, PVC.
É que não é bem assim, né? Não é, primeiro que no jogo não é Abel Ferreira versus Marcelo Galhardo, é Palmeiras e River Plate. O que eu achei mais, também me surpreendeu muito o meu campo dos garotos. E eu esperava o Zé Rafael. O Zé Rafael teve a informação no tornozelo dele voltar no segundo jogo. Ele tinha condição de jogar, mas o Abel preferiu o meio-campo dos garotos. Mas o que eu achei mais impressionante, que me impressiona nessa geração de jovens jogadores brasileiros, é a leitura de jogo. O Patrick de Paula foi primeiro volante no Campeonato Paulista, ele foi ponta de lança contra o Atlético Paranaense, ele foi segundo homem muitas vezes, ele fechou a linha de quatro como meia esquerda nesse jogo contra o River. O Gabriel Menino já jogou aberto pela direita na linha do meio campo, já jogou aberto pela direita na linha de quarto da defesa, já foi meia direita, já foi segundo volante, e contra o River Plate ele foi um híbrido de lateral direito defensivo, na linha de cinco defensores, e de meio campista criativo quando o Palmeiras jogava no 4-3-3 com bola no pé. Essa variação tática, o Mano Menezes fala, está mais difícil ver o sistema tático. Está mais difícil mesmo, porque você vê o sistema tático quando o time defende. E o Palmeiras defendeu num 5-4-1. Mas o Palmeiras não jogou o jogo inteiro num 5-4-1. O Palmeiras mudou de sistema quando tinha a bola e quando não tinha a bola. E esses jogadores têm tido a compreensão do jogo para, como disse o Abel Ferreira, eu não quero jogadores que façam as coisas automaticamente, quero que eles entendam por quê. E eles têm entendido por quê.
E como o mundo dá volta, especialmente no futebol, hein? O Rony, que foi meme durante quase todo o ano de 2020, agora tem por quatro vezes o título de melhor em campo e nesse momento é favorito a ser eleito o Rei da América, o melhor jogador da Libertadores de 2020, que vai acabar em 2021. Por isso, a gente vai ficando por aqui. Voltamos na segunda-feira. Paulo Nunes, é sempre um prazer. Eu vou contar uma história aqui, já que temos o Paulo Nunes e o PVC nesse podcast. Em 99, quando o Paulo era jogador do Palmeiras, eu e o PVC trabalhávamos no lance, eu cobria o dia-a-dia do Palmeiras, e o PVC acabou escalado para ir para a Argentina fazer o jogo da ida. E eu sou colecionador de camisa de futebol, e eu não tinha uma camisa do River Plate. Era das poucas camisas que eu não tinha dos grandes clubes argentinos. Falei, PVC, você traz para mim uma camisa oficial do River? Você compra lá para mim? PVC, claro, né? PVC é um cara doce, jamais diz não aos amigos. Claro, e o PVC me trouxe a camisa do River. No intervalo de um jogo e outro, eu botei a camisa do River e fui passear com o meu cachorro, ali pela Avenida Sumaré, onde eu morava, e o PVC também. O Paulo Nunes não me conhecia por nome, mas certamente me conhecia de vista, porque eu estava ali todo dia, inclusive já tinha feito até uma capa de Paulo Nunes gordinho, os gordinhos do Verdão e tal. Tenho certeza que ele me conhecia de vista. E eu entrei na farmácia com a camisa do River Plate, dei de cara com o Paulo Nunes na Avenida Sumaré, mas de cara. Falei, caralho, opa, desculpa. Falei, caramba. Falei, caramba, e agora? Como é que eu vou voltar no Palmeiras? O cara tá me vendo com a camisa do River Plate. O Paulo soltou uma gargalhada, não falou nada, me viu, soltou uma gargalhada, acenou alguma coisa assim e foi embora. Cara, isso mostra muito do espírito com que o Paulo Nunes leva o futebol, esse espírito leve, que eu acho que faz muita falta, muitas vezes, com ares bélicos com que tratamos o futebol. Paulo, obrigado por aquele dia, viu, velho? Por você não me ter denunciado lá no time do Filipão, viu?
Que isso, André. Eu que agradeço. Agradeço.
Você não viu a foto no vestiário na pré-eleição depois, André?
É, exatamente. Eu só tirei a foto escondida e botei pro Filipão na mão dele. Isso foi mais uma do Filipão. Falou, tá vendo? Esses caras é tudo contra a gente. Mas é, um abração, André. Abração, PVC. Muito bom estar aqui com vocês. E falar de futebol sempre é gostoso, né? Ainda mais que tem esse fenômeno aí do lado, né, André? PVC, que é um cara que eu admiro muito.
Ô, Paulo, ainda vamos lançar a Copa do Mundo da posse de bola. Fica tranquilo, não vale gol, vale só posse de bola. Você que vai comentar esse campeonato aí.
Isso aí daqui uns 5, 6 anos vai estar assim. Não, discussão no boteco. Não, mas nós tivemos 75% de posse de bola. É, 580 passes. Vocês trocaram só 380 passes. Um dia vai chegar.
Eu prometo, quando lançarem a Copa do Mundo da posse de bola, Paulo Nunes será o comentarista. Valeu, Paulo, até a próxima, hein? Valeu, PVC, até segunda.
O Palmeiras usará a lei das 24 horas. Lembra o que o Gabriel Ferreira falou? Eu só tenho 24 horas para chorar ou 24 horas para festejar. Depois de trabalhar.
E haja trabalho, porque o calendário do Palmeiras não tá fácil. Por hoje foi só, meus amigos. Esta foi mais uma edição do podcast A Mesa Redonda do GE. Toda segunda e toda quinta aqui com vocês. Tchau!